Senhor Deputado Pedro Frazão, quer intervir?
É para a apresentação do requerimento, Sra. Presidente.
Muito bem. Então, retomando, eu já darei a palavra, mas só aqui uma breve introdução. Nós iremos, de facto, agora proceder à audição da gestora da Autoridade da Gestão do Programa MAR 2030, Dina Fernanda Sereno Ferreira, a quem agradeço, aliás, agradecemos a vinda a esta comissão. Naturalmente, no âmbito da execução do Programa MAR 2030, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Também já agora esclarecer e informar a doutora Dina Ferreira que, por acordo entre todos aqui na Comissão, se decidiu que o grupo que solicitou a audição fará uma apresentação inicial sobre o requerimento de 2 minutos, à qual seguirá depois então a apresentação da senhora gestora. Portanto, passo então a palavra ao senhor deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Antes de mais, agradeço esta oportunidade, não sendo membro efetivo desta comissão, de estar aqui e de ter tido a anuência de todos os grupos parlamentares para poder apresentar o requerimento do grupo parlamentar do Chega para a audição da gestora da Autoridade de Gestão do Programa MAR 2030, que aqui temos hoje para ouvir. De facto, o MAR 2030, no entendimento do Chega, tem muitas falhas de transparência. Todos os programas do PT 2030 têm metas publicitadas na internet, apesar do último boletim ser de ainda novembro de 2024, mas em relação ao MAR 2030 não existem indicadores. Portanto, há aqui uma falta de informação, tanto nos sites do MAR 2030 como do PT 2030. E mais, todos os artigos que se referem aos indicadores de resultados do MAR 2030, no regulamento específico das medidas de apoio ao programa MAR 2030, estão revogados. O artigo 24º, indicadores de resultados, está revogado, o artigo 33º está revogado, 46º revogado, 57º indicadores de resultados revogado. E, portanto, não nos é entendível como é que um programa que lida com fundos europeus e que deve ser transparente e que deve transmitir a todos os agentes políticos e cívicos aquilo que está a operar, não tenha essa entrega de resultados. Depois, com base no programado dos 10%, nós vimos que para 2024, nós vimos, pelos dados que conseguimos aferir, que só atingiram 8%, ou seja, atingiram 80% da meta para 2024. Bem, pode-se dizer que não é mau, mas tendo em conta que a nível nacional estamos nos 5%, ou seja, 84% das metas, é um pouco estranho. Porquê? Porque o programa MAR 2030 é um programa pequeno, tem cerca de 392 milhões de euros, e portanto, por ser um programa pequeno, por maioria de razão, deveria ser mais fácil de executar. É para isso que chamámos aqui a entidade gestora, que estamos muito ansiosos por ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então agora passarei a palavra à doutora Dina Ferreira, que eu penso que tem uma intervenção inicial com uma apresentação para fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, por nos terem chamado aqui ao Parlamento e podermos, com toda a transparência, apresentar aquilo que são os resultados, ou melhor dizendo, as realizações do programa MAR 2030. Eu começava por falar um pouco naquilo que é o programa. O programa tem, de facto, aqui uma responsabilidade grande, apesar de ser um programa, como o Sr. Deputado referiu, com uma dotação de 392 milhões de euros de fundo. Portugal tem este envelope financeiro que representa o quinto Estado-membro com o maior envelope financeiro deste fundo, o que lhe dá aqui uma responsabilidade acrescida em matéria de implementação da política comum das pescas e, mais em concreto, do instrumento financeiro que a concretiza ao nível da União Europeia. O programa está estruturado em 10 objetivos específicos, esses mesmos 10 objetivos específicos são aqueles que estão previstos no regulamento do fundo. Basicamente, estamos a falar de objetivos ligados à atividade da pesca sustentável, onde estão já implementadas medidas ligadas quer ao apoio ao arranque de jovens pescadores, a investimentos em portos, a investimentos a bordo, parcerias entre cientistas e pescadores. Tem também apoios ligados à eficiência energética a bordo das embarcações, substituindo por motores mais eficientes, no objetivo específico 1.2. O objetivo terceiro, de ajustamento da capacidade de pesca, é no âmbito do qual é possível apoiar cessações temporárias, sempre que é necessário fazer aqui um balanceamento entre aquilo que são os recursos da pesca e a capacidade da frota, ou mesmo abates de embarcações, sempre que esteja em causa um segmento em desequilíbrio em termos de, entre aquilo que são os recursos disponíveis e a capacidade instalada da pesca. Apoia também as medidas ligadas ao controlo e à recolha de dados, portanto, aquilo que é a atividade de controlo e a inspeção da atividade da pesca, e a recolha de dados socioeconómicos e também dos recursos que estão disponíveis através deste objetivo específico 1.4. Tem uma dotação específica ligada às regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores, para compensar aquilo que são os custos adicionais que os operadores do setor da pesca enfrentam por efeito da ultraperifericidade. E, portanto, tem também aqui uma dotação específica e um objetivo específico com este enquadramento. Por fim, a prioridade 1 tem o objetivo específico ligado à proteção e restauração da biodiversidade. Na prioridade 2, prossegue dois objetivos ligados à atividade sustentável da aquicultura e à atividade da transformação e comercialização, apoio àquilo que são os planos de produção e comercialização da iniciativa das organizações de produtores e apoios à internacionalização e à promoção da qualidade dos produtos da pesca. Tem ainda, na prioridade 3, um objetivo específico ligado aos grupos de ação local. O Mar 2030 é dos programas do Portugal 2030 que manteve aquilo que são o reconhecimento das estratégias de desenvolvimento local, com 16 estratégias reconhecidas, 12 das quais no continente, 3 nos Açores e 1 na Madeira. E, terminando, a prioridade 4 dedica-se à política marítima integrada. É um programa único e a autoridade de gestão compreende não só a gestão, como também a gestora, como também coordenações regionais, uma em cada uma das regiões autónomas, que normalmente são os diretores regionais das pescas das respectivas regiões. Não tem que ser assim, mas são suportados normalmente pelas direções regionais das pescas. O ponto de situação da implementação do programa ao final de dezembro era, em concreto, o seguinte: estavam aprovados 1.872 projetos, que envolvem um FEAMP na ordem dos 148 milhões de euros. Estes 1.872 projetos integram a lista de projetos que regularmente publicamos no site do programa e estavam executados 31 milhões de euros de fundo. Isto significa, como o Sr. Deputado disse e muito bem, uma taxa de execução de 8% do valor programado e uma taxa de compromisso na ordem dos 37,9%. Ao pretendermos comparar os dados do Mar 2030 com os seus congêneres do Acordo de Parceria, portanto, os outros programas que integram o Acordo de Parceria, vamos recuar a novembro, porque, efetivamente, os dados que estão publicados no site da ADC são dados de novembro, e, recuando a novembro, aquilo que nós assistimos é o seguinte. Em termos de avisos, e estes dados são públicos e fazem parte do boletim da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em termos de avisos, o progresso daquilo que foi a disponibilização das dotações programadas no MAR 2030, está sempre de entre aquilo que são os programas que não só disponibilizaram o maior número de avisos, no total 106, àquela data, novembro, assim como a dotação disponível para efeitos de candidaturas, 67% do valor programado e, portanto, está representado no boletim dos fundos com estas características. Sendo o único programa que é responsável pela implementação do fundo, o fundo tem a mesma disponibilidade de dotação alocada a concursos, 67%, que compara bem com o fundo de coesão, também com 67%, só sendo superado pelo fundo de transição justa, que já tem um fundo a concurso na ordem dos 70%. Todos os outros fundos, como está reportado no boletim, levaram a procedimentos concursais dotações bastante inferiores àquela que foi o do MAR 2030. Passando agora para aquilo que tem a ver com as aprovações e as aprovações, mais em concreto, verificamos que no MAR 2030 os projetos aprovados, desculpa. Os projetos aprovados, como eu referi há pouco, eram 1851, a novembro. No total do Portugal 2030, os projetos aprovados àquela data eram 4.816, o que, somado aos nossos projetos aprovados, significa que 28% dos projetos aprovados no Portugal 2030 são do MAR 2030. E este número de 1.851 projetos compara com o Pessoas, aliás, o Pessoas suplanta aquilo que é o número de projetos, com 2.786, mas é muito superior a todos os outros programas em termos de número de projetos aprovados. Em termos de taxa de compromisso, ou seja, o valor que já foi aprovado face àquilo que está programado, no MAR 2030 a nossa taxa era de 37,6 a novembro, o que compara com o de Pessoas, com 37,7, só sendo superado pelo programa de assistência técnica, que é um programa instrumental e que tem uma taxa de aprovações na ordem dos 40%. Em termos de execução, as operações aprovadas já estão, em parte, executadas. Se olharmos para aquilo que é o cómputo geral da taxa de execução do PT 2030 a novembro, a taxa estava na ordem dos 4,5%, o que significa que a taxa de execução do MAR 2030 a novembro, que é 5,6, é superior à média daquilo que são os demais programas do Portugal 2030. É inferior à taxa de execução do programa Pessoas, que àquela data já tinha 15% da sua dotação executada, e também inferior àquilo que é o programa de assistência técnica, mas superior a todos os outros demais programas do Portugal 2030. E, portanto, sendo um programa pequeno, é verdade, com uma dotação pequena, mesmo olhando para aquilo que é o valor absoluto, ou seja, uma execução de 22 milhões reportada a novembro, ela compara superando a grande maioria dos programas do Portugal 2030. A nível europeu, também importa perceber como é que estamos. Já referimos há pouco que Portugal tem este envelope financeiro significativo e a taxa de aprovação, e estes dados também são públicos e integram o site da Comissão. Já passei o tempo.
Já, neste momento já se vai terminar,
mas
está perfeito.
Já vou terminar, é logo já a seguir. Portanto, temos a maior taxa de aprovação, de acordo com o que está publicado no site da Comissão, e também em termos de execução, embora medida pelas transferências do Estado, para o Estado português do valor do fundo, as transferências foram de 1,6, mas reportam-se a 30 de junho, com certificação a 30 de junho, enquanto que nos demais programas do Portugal 2030, essas transferências rondam o 0,9. E, portanto, também aqui acima daquilo que é a performance da maioria dos programas. E termino porque não tenho mais tempo.
Muito obrigada, doutora Ida Ferreira. Também terá a oportunidade de responder agora a propósito das várias perguntas dos senhores deputados. Passaremos então à primeira ronda. Temos inscritos da parte do PSD, o senhor deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu começo por saudar a presença da senhora doutora e com certeza que para nós é importante ouvir-me, embora eu pense que nós, às vezes, há questões que nós podíamos colocar e podíamos usar a figura da pergunta ao Governo e seria fácil obter algumas respostas, mas agradecer a vossa presença. A primeira nota que eu acho que é importante deixar relativamente a isto é que, de acordo com os dados do COM, somos mesmo o Estado membro com mais alta taxa de compromisso do fundo. Fruto da estratégia da colaboração entre agentes de diferentes esferas do atual Governo, foi possível desenhar um plano anual de avisos que prevê a publicação de 34 avisos com uma dotação global de cerca de 31 milhões de euros, valor que acrescem os avisos que se encontram abertos em contínuo. Este trabalho colaborativo e que tem subjacente uma comunicação fluida e permanente que possibilita a melhoria das atividades e investimentos, reforçando a previsibilidade para as diferentes operações e projetos. Após 10 anos e 8 anos de inércia em matéria de reabilitação e revitalização dos portos, o atual Governo criou as condições para materializar projetos em infraestruturas vitais a este setor, como os portos. Efetivamente, e tal como foi mencionado em sede da Comissão de Agricultura e Pescas, no final de 2024 tínhamos 1.700 projetos aprovados com 189 milhões de euros de apoio, sendo na sua maioria destinados a investimentos em portos de pesca e reabilitações das embarcações. Adicionalmente a planear, há que ter conhecimento realista e objetivo da realidade do passado. E neste sentido, há aqui uma questão que eu gostaria de deixar, e para ser breve, das prioridades definidas em sede do programa do Mar 2030, quais as que até fevereiro de 2024 se encontravam em situação de atraso e quais as que foram aceleradas. Os atrasos resultam de questões do passado, ou seja, presumo da anterior legislatura. E outra questão que deixo é o Mar 2030, se o Mar 2030, o programa, dispõe dos recursos humanos e técnicos que possibilitem a execução da estratégia definida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passarei agora à doutora Dina Ferreira, que tem 4 minutos para a resposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Efetivamente, há um valor significativo de aprovações na medida de portos. Há 25 projetos aprovados, com um apoio público na ordem dos quase 18 milhões, 17,7. No cómputo geral dos 1.872 projetos, é o valor mais significativo em termos de recursos públicos, mas existem todos os outros apoios ligados quer a investimentos a bordo, quer a outro tipo de iniciativas que também aqui relevam. Quando refere à questão dos atrasos, os atrasos que podem existir em qualquer programa têm a ver com atrasos na análise de candidaturas ou atrasos na análise de pedidos de pagamento, porque efetivamente do ponto de vista de disponibilização de avisos e de abertura das oportunidades de financiamento, não houve propriamente um atraso, uma vez que os primeiros avisos foram abertos ainda em 23, logo em junho, a partir do momento em que os critérios de seleção estavam aprovados pelo Comitê de Acompanhamento. Eles foram logo dirigidos sobretudo para os operadores económicos, quer da pesca, quer da aquicultura, quer da transformação. Foram os avisos que foram priorizados àquela data, aliás, nós como os demais programas, e nesse sentido consideramos que as oportunidades de financiamento estão abertas e estão até em contínuo na maior parte das situações ligadas à pesca. Em termos de análise de candidaturas, efetivamente, a nossa legislação determina períodos ou dias de análise de candidaturas que são de 60 dias úteis. Infelizmente, não tem sido possível, nem ao Mar 2030, nem à generalidade dos programas, conseguirem todas as candidaturas observar esse prazo. No Portugal 2030, os prazos que nós temos entre colegas reportados são na ordem dos 125 dias úteis e no Mar 2030, 86 dias úteis. Não é aquilo que nós desejamos, com toda a certeza. Estamos a fazer aqui um esforço de aceleração das análises de candidaturas, mas são estes os números que, com toda a transparência, aqui apresento. Em termos de pedidos de pagamento, aquilo que a legislação nacional determina são 30 dias úteis, apesar da legislação europeia nos dar 80 dias. 30 dias úteis é o objetivo do Governo. No Mar 2030, o número de dias úteis ronda os 47, também aqui acima daquilo que está previsto na legislação. Aqui o Portugal 2030 está melhor, com 12 dias úteis. Todavia, estamos a comparar uma realidade que não é muito comparável, porque a maior parte dos pedidos de pagamento dos demais programas está centrada em pedidos de adiantamento iniciais, o que tem uma capacidade de serem analisados muito mais célere do que em programas em que já há despesa, onde há despesa validada, como reportam os números que eu acabei de vos referir, e, portanto, um prazo mais longo de análise. Terminei.
Muito obrigada. Agora passarei à senhora deputada Fátima Correia Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começo por cumprimentar também a doutora Dina Ferreira, gestora da Autoridade de Gestão do Programa Mar 2030, agradecer-lhe a disponibilidade e todos os esclarecimentos prestados. O Programa Mar 2030, à semelhança do Mar 2020, é um instrumento fundamental para o financiamento e desenvolvimento sustentável do setor mar em Portugal, no atual quadro comunitário de apoio. Recordo que, em dezembro de 2024, o Programa Mar 2020 teve o seu último ano de execução e, segundo informações do site Mar 2020, a taxa de execução deste programa foi de 103% da dotação programada. Foram aprovados cerca de 10.200 projetos, que alavancaram mais de 802 milhões de euros e foram apoiadas mais de 3.400 empresas. Por isso, começava por perguntar que avaliação faz do Mar 2020 e quais as principais dificuldades e também quais os ensinamentos que pode transportar agora para o programa Mar 2030. Por outro lado, o Mar 2030 assenta em quatro pilares na sua arquitetura, que já foram aqui abordados: pesca sustentável, aquicultura, transformação e comercialização, desenvolvimento de atividades piscatórias, governação internacional dos oceanos. Sabemos que a preparação e a interação com os atores nacionais e a Comissão Europeia foi muito bem sucedida. O Comissário do Ambiente, Oceanos e Pesca referiu mesmo, a quando da sua aprovação, que o programa reconhece o mar como um ativo estratégico com potencial para oportunidades de crescimento sustentável em diversas áreas, como a investigação e a inovação, o emprego e a coesão social, no que diz respeito à preservação da biodiversidade e à garantia de sustentabilidade. Contudo, a execução do programa tem enfrentado desafios significativos, sendo o mais recente, dados indicam uma execução lenta dos fundos disponíveis. A prestação de atrasos tem suscitado preocupações entre os beneficiários e entidades do setor, especialmente num contexto de incerteza económica e de transição digital e ambiental. Entre as razões apontadas por esta situação, inclusivamente no requerimento do Partido Chega, destacava-se a necessidade de solução prioritária do PRR, que devido à sua natureza excepcional, prazos de implementação até 2026, teria condicionado a alocação de recursos e esforços da administração pública. Porém, percebemos pela apresentação da doutora Dina Ferreira, que a real situação do Programa 2030 é bem diferente, não parece apresentar anomalias, pelo contrário, a sua execução está até acima da execução de outros programas. De qualquer forma, pergunto-lhe se, na sua opinião, serão necessárias medidas excepcionais para acelerar a execução do Mar 2030, de forma a mitigar eventuais atrasos que possam surgir, ou se podemos garantir que os fundos deste programa irão ser utilizados de forma eficaz e dentro dos prazos estabelecidos. Por outro lado, o MAR 2030 prevê, também à semelhança do MAR 2020, um papel significativo dos grupos de ação local no apoio ao desenvolvimento de comunidades pescatórias e costeiras. Na sua opinião, de que forma estes projetos têm contribuído para os objetivos de coesão social e económica nas comunidades pescatórias? Os grupos de ação local têm acesso a mecanismos eficazes de acompanhamento e apoio técnico para garantir que os fundos sejam bem aplicados e que os projetos resultem em benefícios concretos para as comunidades? Têm identificado algumas dificuldades específicas na execução financeira destes projetos no terreno e o que tem sido feito para ultrapassar eventuais obstáculos? O programa MAR 2030 contempla também o financiamento da criação de um biobanco nacional de recursos marinhos, um projeto inovador desenvolvido em parceria com o IPMA e o município de Oeiras. E esta infraestrutura tem como objetivo a preservação e valorização da biodiversidade marinha, consolidando Portugal como um país de referência na investigação científica e biotecnológica aplicada aos ecossistemas oceânicos. Pode dar-nos uma visão geral sobre a relevância deste projeto para o setor das ciências do mar em Portugal? Existe algum plano para garantir que os dados e amostras armazenados neste biobanco possam ser acessíveis a investigadores e empresas, promovendo a inovação e o desenvolvimento de negócios na economia azul? Termino agradecendo mais uma vez a disponibilidade no esclarecimento destas questões.
Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E o compromisso da gestão do programa 2030. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Doutora Dina Ferreira tem 4 minutos para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas suas questões, Sra. Deputada. O balanço que nós fazemos do MAR 2020, até pelos números que reportou, não podem deixar de ser um dos mais positivos. Eu também já era responsável pelo programa MAR 2020, desde 2019 que acompanhei a implementação do programa MAR 2020. O programa já apresentou a Bruxelas a última certificação da despesa, está neste momento a preparar o encerramento das contas. E o balanço que fizemos é muitíssimo positivo. Não só chega, apesar de ser um programa pequeno, é verdade, mas tem uma capacidade de chegar aos operadores do setor da pesca que é bastante diferente daquilo que acontece noutros programas, portanto cerca de 40%, de acordo com o estudo de avaliação que foi feito, cerca de 40% dos operadores do setor da pesca têm efetivamente apoios deste programa e o programa conseguiu influenciar não só as condições de funcionamento dos portos como aquilo que é a segurança ao nível dos investimentos a bordo das embarcações, uma vez que os objetivos essenciais dos investimentos a bordo são na ordem da segurança e das condições de trabalho e da higiene a bordo. E, portanto, faz toda a diferença olharmos até para os resultados que são espelhados todos os anos na estatística das pescas, a evolução, por exemplo, dos sinistros que acontecem a bordo das embarcações. Relativamente à questão das preocupações do setor, vejo com alguma dificuldade, ou compreendo com alguma dificuldade essas preocupações, porque, pelos dados que acabei de vos transmitir, a diferença entre aquilo que é o compromisso e aquilo que é a execução efetiva é grande. E, portanto, há, de facto, não só compromissos já avultados, como não há no programa uma pipeline de pedidos de pagamento que se possam prender com a inércia da autoridade de gestão, no sentido de haver atrasos nos pedidos de pagamento, na análise dos pedidos de pagamento e daí resultar uma taxa de execução mais baixa. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, e é esse trabalho que iremos desenvolver e que estamos a trabalhar com todas as CCDRs enquanto organismos intermédios, é exatamente acompanhar no terreno aquilo que possam ser as dificuldades dos operadores económicos na execução dos seus projetos. E eu falo em operadores económicos porque na componente pública, normalmente, entre a aprovação e a execução, há o delay da contratação pública, que demora 3-6 meses em função também da solenidade do procedimento. E, portanto, teremos que trabalhar junto aos operadores económicos para incentivar a submissão de pedidos de pagamento e a concretização dos seus projetos. Nesse sentido, sim, é preciso acelerar o MAR 2030. Pela primeira vez, ao contrário da meta que referíamos há pouco, dos 10%, a meta dos 10% é uma meta interna que nós nos autopropusemos com ambição, e poderemos falar sobre isso se tivermos tempo. Mas, efetivamente, pela primeira vez, os programas todos do Portugal 2030 vão ter uma meta da regra N+3 este ano e, portanto, é necessário acelerar a execução dos programas para cumprir essa meta da regra N+3. Os grupos de ação local são absolutamente essenciais e, por isso, o reconhecimento de novo no Portugal 2030, no caso concreto apenas no MAR 2030, os outros programas não mantiveram o reconhecimento dos grupos de ação local na área, por exemplo, da reabilitação urbana, que era uma das áreas de intervenção. O Biobanco, sim, vai ter dados abertos, disponíveis a todos os cientistas e é da maior relevância.
Muito obrigada, doutora Dina Ferreira. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Doutora, muito obrigado por ter vindo contribuir para acabar um pouco com esta falta de transparência e obrigado também por ter acabado de admitir que é preciso acelerar o programa MAR 2030 e que, de facto, estamos abaixo das metas propostas para 2024 e que para 2025, com esta nova meta dos 10% e da regra N+3, é mesmo preciso acelerar. Agora, eu queria lhe perguntar novamente, Doutora, porquê é que os artigos 24º, 33º, 46º e 57º estão revogados para indicação de resultados? É que, de facto, os resultados não têm aparecido. E esta apresentação que a Doutora nos trouxe aqui hoje, por exemplo, no quadro 7 e no quadro 8, tem lá a linha do MAR 2030 em vazio, ou seja, a Doutora foi buscar o quadro da apresentação de novembro e veio agora trazer estes dados que a Doutora apresenta aqui hoje, mas que, em boa verdade, deviam ter apresentado em novembro de 24. Portanto, estes dados que foram apresentados aqui hoje deviam ter estado naquele boletim de novembro de 2024. Porquê é que não estavam, Sr. Doutor? O que é que aconteceu? Foi um atraso na programação? Foi um atraso na entrega de dados? Depois queria outra pergunta final. O FEAMPA, como disse muito bem, tem vários objetivos. Em nenhum deles está uma campanha de comunicação ou de publicidade. Mas nós vemos que o MAR 2030 contratou uma, por ajuste direto, 74.600 euros, e não foi a primeira vez, com uma empresa chamada Olho Azul. A empresa chamada Olho Azul produz um programa para a SIC Notícias, que é o programa Imagens de Marca. Ora, logo a seguir a esta contratação, não apareceu nenhum programa a falar sobre os fundos do FEAMPA, nem apareceu nenhum programa sobre as execuções do PEAMPA. Não. O que apareceu foi a sua tutela, a Doutora, a senhora Secretária de Estado, a dar uma entrevista naquilo que pareceu ser uma autopromoção. E, portanto, Cláudia Monteiro de Aguiar apareceu neste programa, que é de Cristina Amaro, que é a apresentadora, que é também dona da Olho Azul, e apareceu este programa a fazer a entrevista. Eu queria lhe perguntar quem é que lhe deu a ordem para fazer este ajuste direto. Sabe porquê, Doutora? É que Cláudia Monteiro de Aguiar concorreu numa lista à administração do Monte Pio, juntamente com o senhor chamado Pedro Gouveia Alves. Este Pedro Gouveia Alves não é nem mais nem menos do que marido da Cristina Amaro, dona da Olho Azul e das Imagens de Marca, que faz publicações nas suas redes sociais com o marido, e acho muito bem que faça, a celebrar o seu amor já de 8 anos. Portanto, isto é estranho, como é que o FEAMPA, que não é para financiar campanhas de publicidade, aparece a financiar uma campanha de publicidade, não para promover aquilo que são as execuções e os conseguimentos do MAR 2030, mas sim para promover a senhora Secretária de Estado. De onde é que veio este dinheiro? É a primeira vez. Quem é que lhe deu ordem para fazer este ajuste direto, Doutora? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passarei agora à doutora Dina Ferreira. Tem 3 minutos para responder.
Relativamente à questão dos indicadores, Sr. Deputado, como a própria portaria encerra, foi criado um artigo 13A com a matéria indicadores, e ao contrário dela estar vertida em cada uma das secções, passou a estar nesse artigo 13A. E, portanto, a revogação é meramente legística E nada mais do que isso, uma vez que o artigo 13º-A compreende tudo aquilo que são matérias de indicadores aplicáveis ao programa. Relativamente à questão dos dados e a falta de dados no boletim da ADC, todos os dados do programa em matéria de aprovações são públicos, estão no site do programa, compreendem a lista de operações e já foram utilizados até por vários meios de comunicação social sobre apoios atribuídos pelo programa a alguns operadores económicos. E, portanto, a lista de operações está publicada, os dados das aprovações são públicos. O que é que não é público e porquê é que não integram o site da agência no boletim? Não integram, não é por nenhum gosto particular que o MAR tenha em esconder dados, antes pelo contrário, o MAR tem vindo a procurar integrar os dados, usa o balcão para efeitos de apresentação de candidaturas, mas a diferença, Sr. Deputado, é que todos os outros programas estão no mesmo sistema de informação da ADC, as candidaturas são carregadas, reanalisadas, os pedidos de pagamento são carregados, analisados e pagos pela Agência de Desenvolvimento e Coesão, enquanto no MAR 2030 eles são analisados, contratados no sistema do IFAP, pagos no sistema do IFAP, que também, por sua vez, mensalmente publica aquilo que foram os montantes pagos no âmbito deste programa. Os sistemas de informação já deviam estar a dialogar? Sim. É a nossa vontade que estejam? Sim. Ainda antes de entrar para esta audição, questionei qual é o estado da arte dos web services para transporte de dados. As equipas estão a trabalhar, quer as da agência, quer as do MAR, porque é preciso fazer alguns ajustamentos técnicos do lado da agência para que os dados sejam integrados. Seja como for, o nosso objetivo, digamos assim, é que o boletim de março, relativo ao mês de fevereiro, já compreenda todas as aprovações do MAR 2030. Os projetos já lá estão e, por incrível que pareça, as questões técnicas existem. Nós já temos muitos projetos aprovados e até já concluídos, mas temos que enviar para a agência todo o historial das várias fases, porque cada projeto passa. Primeiro submetido, já lá estão todos os submetidos, depois em análise, depois aprovado, depois em contratado, em execução e encerrado. Peço desculpa, é essa a dificuldade técnica, mas por isso nós também já colocámos no site do programa todas as comunicações que temos feito com a Comissão. Não é a melhor forma de comunicar, mas já lá está no site do programa, porque compreendemos que é um constrangimento.
Muito obrigada, doutora Ferreira. Passarei então agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço à doutora Dina Ferreira a presença. Eu tenho três questões muito, muito rápidas. A primeira é que, considerando a amplitude e a diversidade das metas definidas na Estratégia Nacional do Mar, de que forma é que o programa MAR 2030 está estruturado contribuir...
Desculpe, peço desculpa só... Peço desculpa, Srs. Deputados, peço aqui silêncio para conseguirmos ouvir-nos, senão não conseguimos ouvir a intervenção do Sr. Deputado e, se quiser recomeçar...
Quando mais tiver mais calma, eu posso começar.
Srs. Deputados, peço só silêncio porque senão não se consegue ouvir a intervenção do Sr. Deputado. Se quiser, Sr. Deputado, pode recomeçar.
Eu vou recomeçar, então. São três questões muito simples, mas também posso usar este tempo. Considerando a amplitude e a diversidade das metas definidas na Estratégia Nacional para o Mar, de que forma é que o programa MAR 2030 está estruturado para contribuir para o cumprimento desses objetivos? A segunda questão, existe ou não uma coordenação ativa que garanta que os concursos estejam alinhados com essa estratégia? E se sim, que objetivos é que estão a ser priorizados nesta fase? E finalmente, que é uma preocupação que nós temos com... genericamente com os fundos europeus, se existe capacidade operacional e financeira para manter estes projetos, aqueles que forem necessários manter, mesmo sem necessidade de fundos europeus posteriores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Doutora Dina Ferreira tem 2 minutos.
Muito, muito rapidamente. Relativamente à Estratégia Nacional para o Mar, ela é um dos documentos estratégicos do delinear do programa. Começando pela frota, na Estratégia Nacional para o Mar tem por objetivo que 25% da frota ativa possa ser objeto de remodelação, de melhoria, de requalificação. Essa requalificação passa designadamente por investimentos a bordo, que estão a ser apoiados pelo programa, assim como abates de embarcações que já não têm, que estão a operar em segmentos em desequilíbrio, que também já foram aprovados no mar 2030. Outro dos objetivos é a manutenção do bom estado de conservação das águas e dos nossos recursos, conservação ambiental, e, portanto, não só o Mar 2030 apoia aquilo que é a recolha de dados para monitorizar esse bom estado, como apoia projetos na área da proteção e restauração da biodiversidade, já com 2 avisos abertos e com candidaturas aprovadas. Outro exemplo tem a ver com a economia azul, e a economia azul, no caso do Mar 2030, está bastante focada naquilo que é a intervenção das comunidades pescatórias através da Estratégia de Desenvolvimento Local. E, portanto, há o total alinhamento entre aquilo que é o desenvolvimento do programa e as respectivas medidas do programa relativamente à Estratégia Nacional para o Mar. Outro exemplo é a questão do aumento da produção aquícola, que se pretendia chegar às 25 mil toneladas, e, portanto, o programa tem vindo a apoiar investimentos das empresas aquícolas na melhoria daquilo que é a sua capacidade de produção instalada. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Edina Ferreira. Então agora iremos passar à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a doutora Dina Ferreira e agradeço os esclarecimentos que já nos prestou. Eu gostaria de lhe colocar algumas questões na dimensão ambiental e também da proteção animal, porque sabemos que os fundos do PRR, e essa tem sido uma crítica constante, ou seja, a perda de oportunidade para se acelerar, sim, não só na descarbonização, mas também na adaptação dos territórios e, neste caso em particular, do próprio mar. Nesse sentido, olhando até para a sua apresentação, verificamos que o eixo da sustentabilidade 2030 teve apenas 47 operações aprovadas, com uma taxa de execução de apenas 1,7%, o que nos parece de facto muito baixo, e gostaríamos de perceber que medidas é que podem e devem ser adotadas para garantir uma maior execução nesta dimensão da sustentabilidade. Por outro lado, uma das coisas que este programa foca bastante é na aquacultura, e sabemos que a aquacultura tem um grande impacto na biodiversidade, nomeadamente naquilo que é a captura acidental de aves, em particular das aves marinhas, e ainda agora tinha feito uma referência precisamente a esta área, e pergunto se tem havido o cuidado de aprovação dos projetos prever precisamente medidas de mitigação que evitem, por exemplo, e que garantam a adaptação das malhas para evitar a perda de biodiversidade. Por outro lado, também nas embarcações a mesma coisa. Portugal tem tido vários casos de captura ilegal na nossa costa, incluindo do tubarão anequim, e uma das dimensões que este programa poderia e devia ter era precisamente não só a capacitação, do ponto de vista até da digitalização, entre outras dimensões, e da fiscalização, para evitar que exista captura acidental nas nossas costas, e até mesmo ilegal, deste tipo de espécies que põem em causa até a sua preservação, entre outras dimensões da proteção da biodiversidade. E, portanto, ambiente e biodiversidade, parece-me que aqui o mar, que é um dos grandes sobredores de carbono e uma grande fonte de vida marinha, deveria também ter esta prioridade, e gostaria que nos falasse um pouco mais sobre isso.
Muito obrigada. A doutora Dira Ferreira tem 2 minutos para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada e Sra. Presidente, pelas suas questões. Naquilo que tem a ver com as questões ligadas, por exemplo, às capturas acidentais, quer no Mar 2020, quer agora no Mar 2030, existem apoios para a transferência de conhecimentos entre cientistas e pescadores exatamente com esse objetivo, ou seja, no Mar 2020 houve um projeto da SPEIA, onde houve um trabalho de acompanhamento daquilo que é a atividade da pesca com um conjunto alargado de pescadores, onde foram desenvolvidas algumas técnicas de prevenção e de dissuasão, digamos assim, em que as aves fossem atraídas para as redes de pesca quando elas vêm cheias de peixe. Foram testadas várias soluções, e é exatamente na aposta da transferência de conhecimento entre cientistas e pescadores que o Mar 2030 pode apoiar, e apoia essas iniciativas de sensibilização e de instalação a bordo de alguns mecanismos que possam, digamos, afugentar, sem prejudicar, obviamente, as aves. Naquilo que tem a ver com a proteção e restauração da biodiversidade, eu gostaria aqui de salientar que há uma candidatura que foi aprovada para desenvolver tudo aquilo que é o estudo necessário para a criação das áreas marinhas protegidas. Lembro que Portugal tem a meta, tem a ambição, o objetivo de que 30% do território seja abrangido por áreas marinhas protegidas e foi aprovado um projeto significativo à DGRM que está a ser desenvolvido e que irá permitir apoiar a criação dessas áreas marinhas protegidas. Temos outros projetos que têm vindo a ser aprovados na proteção e restauração da biodiversidade, mais ligados ao Sistema Científico Nacional, como seja, por exemplo, as áreas de restauro das pradarias marinhas. Várias universidades têm apresentado os seus projetos, inclusivamente foi agora fechado um novo aviso a 15 de janeiro, com iniciativas que ainda não as conhecemos, e vamos iniciar a análise, mas parece-nos que o setor, que é o sistema científico, está bastante vocacionado para essas áreas, até pelos apoios anteriores.
Sim. Obrigada, doutora Dina Ferreira. Terminámos a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda. Cada senhor deputado terá 2 minutos para intervenção e depois, no final, a doutora Dina Ferreira responderá a todos no global. Muito bem, então, começando agora pelo senhor deputado Francisco Gomes, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Dina Ferreira. Indireto ao assunto, Sr. Doutor, eu vejo neste programa dois problemas que, a meu ver, têm comprometido a abordagem do seu governo às questões marítimas. O primeiro problema, ter a noção de que gerir o mar, existe ter noção do impacto que as políticas promovidas têm no mar. Eu creio que não têm. O segundo problema, não se gerir o mar, Sra. Doutora, jogando para o lixo as pessoas que vivem do mar. Mas, para surpresa minha, é exatamente isso que o Mar 2030 faz. E eu não posso deixar de sublinhar, com preocupação, o que considero ser uma inconsciência com que o programa assume mesmo isso. Rebentar com as pescas. Isto está aqui, no vosso site, prioridade 1. Prioridade 1 e transcrevo. Cessação definitiva das atividades da pesca. Está aqui, no vosso site. Sra. Doutora, isto deveria causar, se não vergonha, no mínimo preocupação, mas nós já sabíamos, de certa forma, já sabíamos ao que vínhamos, quando no Orçamento de Estado, e avisamos com isto, a tutela, à qual a doutora responde, apresentou o maior corte sempre no setor das pescas, foram de 137 milhões em 2023 para 73 milhões em 2025, 47% do orçamento foi riscado. E depois temos mais isto, doutora. Os concursos que o Mar 2030 lança na região autónoma da Madeira, quem é que pode beneficiar dos apoios? É fácil, basta ler. Organismos científicos, conselhos consultivos, organizações não-governamentais e entidades da administração central. Setor e os pescadores? Não contam, não valem para nada. E, por fim, mais uma das prioridades do Mar 2030, também do vosso site, fomento da pesca sustentável. Doutora, o que é que este programa tem para a arte chávega? O que é que este programa tem para a majoara? O que é que este programa tem para o saltivara? Doutora, desta perspectiva não tem. Não tem nada. E não tem nada porque ainda não perceberam que estes homens, muitos milhares de homens que pescam em Portugal, não são os navios chineses e japoneses que andam nos Açores e na Madeira que o seu governo diz que não
Muito
existem.
Muito obrigada, Sr.
Estão
deputado.
Lá. Mas se a vossa ideia é termos mesmo o mar sem pescadores, deixe-me um desafio, doutora. Acabar. É mais digno do que matá-los pouco a pouco. E, por fim, este programa, e concluo, este programa é o programa da União Europeia, da visão distorcida da União Europeia, ou é o programa que Portugal precisa, Sra. Doutora?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora ao Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, assim como a Sra. Gestora da Autoridade de Gestão do programa Mar 2030, Dra. Dina Ferreira. Agradecer primeiramente a sua disponibilidade, assim como toda a informação que trouxe até nós. No seguimento da sua intervenção, coloco-lhe duas questões que estão relacionadas com a execução. Uma primeira é se, de facto, quais as razões que têm condicionado a execução de determinados investimentos, nomeadamente na área de equipamentos e infraestruturas, e quais os principais desafios com que se tem deparado. Uma outra questão é saber se, de facto, nos pode indicar qual é o mês expectável em que o Mar 2030 entra em velocidade de cruzeiro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas realçar mais uma vez a boa execução do programa Mar 2030 e porque esse era o âmbito do requerimento, do requerimento para a marcação desta audição, que eram os eventuais atrasos na sua execução, e penso que ficou bem esclarecido que, à semelhança do MAR 2020, o MAR 2030 foi bem planeado, com elogios da Comissão Europeia, e está a ser bem executado, com taxas de execução superiores às taxas de execução de outros programas, e até com objetivos de ambição interna, que há pouco estava a referir e depois não teve tempo de concretizar. Se tiver agora disponibilidade para isso, agradecíamos. E termino destacando a importância também da internacionalização do setor da pesca e da aquicultura, para uma afirmação cada vez maior na qualidade dos nossos produtos, mas também para dar notoriedade ao sistema de investigação e inovação nacionais. A este respeito, se tiver disponibilidade, se nos podia deixar alguns exemplos dos projetos mais disruptivos apresentados no âmbito do MAR 2030. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da doutora Dina Ferreira, a qual desejo a continuação de um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Doutora, eu pedi novamente a palavra porque a Sra. Doutora não teve a oportunidade de responder, penso eu, por causa do tempo, à minha pergunta relativamente ao ajuste direto. Nos objetivos específicos do FEAMPA não está publicidade nem campanhas de comunicação. O que é facto é que a Autoridade do Mar fez um ajuste direto por regime geral à Olho Azul de 74.660 euros. Ora, esta Olho Azul é da propriedade de uma senhora jornalista e apresentadora de televisão, Cristina Amaro. A Cristina Amaro é mulher de Pedro Gouveia Alves, muito próxima de Cláudia Monteiro de Aguiar, concorreram os dois juntos à administração do Monte Pio. Aliás, ganharam essa lista, ganhou, ele foi o CEO do Monte Pio, mas depois teve que afastar-se da mutualista, porque uma auditoria ao Monte Pio Crédito revelou que ele gastou demasiado na campanha com o dinheiro da própria mutualista e, portanto, foi afastado dessa presidência. E, portanto, eu queria lhe perguntar novamente quem é que lhe deu ordem para fazer este ajuste direto, se foi a sua tutela, que depois apareceu em vários programas da SIC Notícias, nomeadamente o Imagens de Marca e outros, muito provavelmente por causa deste pagamento do MAR 2030. Sra. Doutora, dou-lhe a oportunidade de fazer esta explicação de onde é que veio este dinheiro, se a Comissão Europeia sabe destes gastos, porque se não obtivermos umas respostas satisfatórias, consideramos a comunicação ao Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Andreia Bernardo, do PSD.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Gestora do Programa MAR 2030, Doutora Dina Ferreira. O Programa MAR 2030 é um instrumento, e como já hoje aqui falámos, fundamental para o setor marítimo e das pescas. E a sua execução é eficiente, é crucial para maximizar o impacto dos fundos disponíveis. E assim questiono muito concretamente, nos pode indicar como se compara a taxa de execução do MAR 2030 com outros Estados-membros. Porque acreditamos que este dado comparativo é importante para a nossa análise aqui em sede de comissão eventual. E uma outra questão muito concreta, o setor das pescas e atividades marítimas enfrenta atualmente um duplo desafio. Por um lado, a necessidade de renovação geracional, que muito aqui falamos, e a adaptação de exigências da transição tecnológica e digital. Tem sido aberta alguma linha específica de apoio com orientações da tutela, naturalmente, para incentivar a entrada das novas gerações nesta área que tanto precisamos neste setor e promover também a modernização das embarcações e infraestruturas, não apenas na segurança, como e bem, já que o referiu também hoje e que aqui nos falou, mas nomeadamente através da digitalização. Muito obrigada.
Senhor Deputado João Graça, do Chega.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Doutora Dina Ferreira. O pedido desta audição acontece porque também nos preocupa o feedback por parte dos profissionais que a este programa recorrem, mas também àqueles que assim o tensionavam e acabaram por desistir. Vamos a factos. Apesar de já ser digitalizado, ainda é muito técnico e burocrático. Um empresário, para avançar com uma candidatura, tem que estar inscrito online em três identidades: Balcão dos Fundos, MAR 2030 e FAP. As candidaturas exigem autorizações prévias dos trabalhos junto da DGRN, duplicação de pedidos, bem como pedem por cada equipamento e ao trabalho previsto três orçamentos distintos para a avaliação dos custos. As exigências são tantas que os armadores perdem o interesse nas candidaturas. As organizações e associações têm feito um esforço no sentido de aproveitar o programa, mas tem sido difícil face às dificuldades de acesso. Demasiado tempo para a aprovação das candidaturas, demasiado tempo de respostas das reclamações aos indeferimentos que se sabe que depois no futuro serão aprovados. Projetos desde 2023, já com audiência prévia, já foram respondidos e não há respostas. E nem o Mar 2030, das várias vezes indagado, não houve que ainda não foram aprovados. Resumindo, é baixa a taxa de execução, muito em virtude de ainda estarmos longe da desburocratização e simplificação no acesso aos apoios comunitários e muito técnico e complexo desta a candidatura, até aos pagamentos de apoios por parte do IFAP. Pergunto o que se pode ser feito para tornar todo o sistema mais célere e mais executável. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Doutora Dina Ferreira, gestora da Autoridade de Gestão do Programa Mar 2030, e sou eleito pela Região Autónoma da Madeira, e nessa linha o Mar 2030 é muito importante para nós. E ultimamente tem havido algum ruído e alguma desinformação na região, e eu queria que a Sra. Doutora me confirmasse o seguinte. Se foram ou não lançados mais de 10 avisos para a Região Autónoma da Madeira. Se foram ou não investidos mais de 6 milhões de euros nas candidaturas já aprovadas. Se nessas medidas não há medidas como, por exemplo, investimentos a bordo no domínio de eficiência energética, apoio a investimentos em portos de pesca, locais de desembarque, lotas e abrigos e compensação dos custos suplementares para os produtos da pesca e da aquacultura na Região Autónoma da Madeira. Ou seja, muitos deles direcionados à pesca, às embarcações e, sobretudo, à melhoria das suas condições de habitabilidade e de segurança. E foram mais de 10 avisos, mais de 90 candidaturas aprovadas, e isso está no site do Mar 2030, está no site do IFAP. Infelizmente, e a senhora gestora já referiu isso mesmo, não está no site da Agência de Desenvolvimento e Coesão, por isso é que no Mar 2030 temos valores em branco, e a senhora doutora já explicou essa situação e que espero que seja também corrigida no futuro. Portanto, queria saber também se o programa Mar 2030 na Madeira está acima ou abaixo da execução do PT 2030. É verdade ou não que este programa vai de 21 a 27, mas que esteve parado durante 2 anos, porque a decisão do Conselho da Comissão foi só no dia 1 de dezembro de 2022, e, portanto, quando o PS veio aqui falar que estamos a executar pouco, é verdade que, por culpa ou não do PS, teve 12 anos, acho que numa intervenção, peço desculpa. Portanto, o PSD tem que fazer em metade do tempo, o PSD tem que fazer em metade do tempo o que eles fizeram naquele tempo todo. Mas isso, senhora deputada, foi isso que eu percebi. Mas, efetivamente, o que importa agora é a Madeira. Por isso, senhora doutora, queria saber ou não se
obrigada,
as entidades têm que concluir um bocadinho
muito
de,
bem, muito
de
bem, tem toda a razão.
Tolerância. Queria saber, vou terminar, no fundo, obrigada. Se o gestor do Madeira 2030 na região, se as entidades regionais que tutelam esta área, se a sua execução tem sido, para além de satisfatória, se tem sido, sobretudo, muitas vezes até acima da média nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado, peço que voltemos a ter aqui ambiente próprio para a nossa audição. Muito bem. Senhor deputado. Muito bem. Senhor deputado Eduardo Teixeira, do Chega, para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminar assim não deixa de ser interessante. Neste passa-culpa sempre constante no Parlamento entre o PS e o PSD, porque na verdade, o que está aqui em causa é que a baixa execução deste programa deve-se, no fundo, ao PS, que governou Portugal nos últimos anos, e ao PSD, que agora está a iniciar e com poucos meses. E, portanto, eu sei que custa, mas deixem-me de se fazer alguma pergunta. Esta passa-culpas é muito interessante de ouvir. O que é interessante, mas é triste, porque na verdade os portugueses e os pescadores é que sentem isto. Há, de facto, uma baixa taxa de execução de pouco mais que 5%, Sr. Presidente. E isto preocupa-nos, porque ainda vimos agora o Governo a fazer uma reprogramação do PRR e a pôr a questão hídrica com uma redução brutal, é das maiores reduções, em 270 milhões de euros. E a questão é, como a taxa de execução é tão baixa e neste momento estão milhares de milhões por executar e por aprovar, e sabemos que não chegam de facto aos pescadores, e não, sabemos que não chegam às necessidades do setor, e sabemos que não chega também ao território, nós ouvimos isso nas visitas aos círculos eleitoral, e aliás, do Partido Socialista está aqui uma deputada do meu círculo, ouviste, como certamente eu ouço, das preocupações. A questão é, se também havendo, prevê-se aqui alguma reprogramação no futuro, é porque a taxa de execução do MAR 2030 é tão baixa, por muito que diga que está acima da média, a taxa global do 2030 é diminuta e deveria estar a outro nível. E isto preocupa-nos porque nós queremos que estes fundos sejam bem aproveitados no setor primário, nomeadamente no MAR 2030, no Mar de Portugal. E para isso precisamos que, antes do fim desta história, a reprogramação não inclua, como está a acontecer agora, uma revisão da questão do
Muito
mar
obrigada, e das questões hídricas.
E para isso temos que ter um compromisso da sua parte para que nos diga, vai ser executado
deputado,
em 100%.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados. A doutora Dina Ferreira terá agora 16 minutos para responder às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada. Até 16, naturalmente, é o limite.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões. Eu, se calhar, vou começar exatamente pela questão da campanha, uma vez que eu, efetivamente, não tive tempo para a esclarecer. E, ao contrário daquilo que possa parecer, todos os programas têm, efetivamente, necessidade de publicitar aquilo que são os apoios e aquilo que são os casos de sucesso com os resultados que são alcançados com as verbas públicas. Aos portugueses, não sei se basta quanto é que se executou, quais foram os milhões, gostaríamos de lhes dar a conhecer aquilo que são exemplos de sucesso, e foi isso que foi feito no programa Imagens de Marca, onde teve 5 empresas ao longo de 3 edições, que terminou efetivamente com uma entrevista à Sra. Secretária de Estado, mas não deixou de publicitar 5 empresas, 5 casos de sucesso. A estruturação e a programação da entrevista à Sra. Secretária de Estado é da linha editorial do Imagens de Marca. Nós não recebemos nenhuma ordem, nem do Governo, nem do Imagens de Marca. O Imagens de Marca escolhe a forma como estrutura a programação. Aquilo que nós quisemos é que o setor da pesca raramente vai ao Imagens de Marca, e por isso consideramos que um programa de branding com 20 anos é merecedor também de ter palco empresas do setor da pesca. Essa campanha também incluía, e certamente terão visto, um anúncio, um spot publicitário dedicado à promoção da qualidade dos produtos da pesca, e esse é um objetivo estratégico específico deste programa, promoção da qualidade dos produtos da pesca. Tudo estava compreendido dentro desta campanha, a produção e publicitação deste anúncio, assim como as 3 edições do Imagens de Marca, com 5 empresas a serem objeto de publicitação. Quanto à questão da Madeira, efetivamente, o programa está aberto a todos os operadores económicos e há aprovações, efetivamente, quer nos investimentos a bordo, quer em portos, quer nas compensações de sobrecustos, quer também naquilo que foram as compensações dos aumentos dos custos de produção em resultado da guerra da Ucrânia, uma vez que quer no MAR 2020, quer no 2030, estamos a acompanhar os operadores económicos pelo aumento extraordinário de custos de produção que tiveram que suportar em 2022, e, portanto, o programa está aberto a todos os operadores económicos e não apenas a entidades públicas ou entidades científicas, quer na Madeira, quer em termos nacionais. Aliás, investimentos a bordo, apesar das dificuldades certamente imensas que qualquer entidade que queira aceder a fundos enfrenta, sim, nós solicitamos 3 orçamentos, qualquer pessoa quando faz uma compra procura ir ao mercado para perceber qual é o melhor valor que o mercado tem para lhe oferecer. É exatamente isso que nós solicitamos também aos nossos beneficiários, é que tragam uma consulta ao mercado para assegurar a razoabilidade dos custos. E sim, têm que estar inscritos no balcão, uma vez que, se assim fosse, as candidaturas não conseguiam entrar no balcão, e sim têm que estar inscritos no IFAP, de modo a que o IFAP consiga proceder aos pagamentos. Ainda assim, foram apresentadas 290 operações e, portanto, não é assim tão pouco face àquilo que são as dificuldades que são aqui identificadas pelos operadores económicos. 290 candidaturas só em investimentos a bordo, apesar do espectro de atuação da União Europeia em matéria de investimentos a bordo não ser exatamente aquilo que os pescadores pretendem, porque aquilo que eles pretendiam era, tal como nos outros setores, reforçar a sua competitividade. E a União Europeia, o que lhes oferece, o que nós oferecemos no programa, é melhoria das condições de segurança e de trabalho a bordo. Ainda assim, recebemos muitas candidaturas. Sobre as cessões definitivas da atividade da pesca, elas não são de forma nenhuma para acabar com a pesca. Elas são, sim, para promovermos a renovação da frota. Todos sabemos que temos uma frota envelhecida e sempre que exista um segmento que já não está em equilíbrio entre aquilo que é a capacidade de pesca e aquilo que são os recursos disponíveis, o programa pode financiar o abate das embarcações de modo a que os pescadores e os armadores não fiquem completamente desprotegidos. E sobre a matéria pescadores, o programa não integra qualquer espécie de apoio para a tripulação, uma vez que é um setor com escassez de recursos humanos, de pescadores, e portanto faz todo o sentido a transferência de tripulações experimentadas, com capacidade e com conhecimentos para outras embarcações que estão em funcionamento. E portanto é apenas para o abate da embarcação que são dados apoios no programa e as tripulações devem ser aproveitadas e acompanhadas para outros segmentos que lhe permitam um rendimento adequado. Sobre a questão de quando é que o programa está em velocidade de cruzeiro. O programa está em velocidade de cruzeiro. Todas as medidas estão abertas, há vários avisos, há uma taxa de compromisso bastante elevada, a execução não é a que nós pretendíamos, e volto a dizer, o objetivo dos 10% foi estabelecido por nós, podíamos até ter uma taxa de cumprimento de 100%, se tivéssemos imposto a nós próprios um objetivo mais baixo. Por exemplo, se olharmos para o objetivo médio que foi estabelecido no PT 2030, ele não vai além dos 5.6. E, portanto, é natural que os outros programas, alguns dos outros programas, tenham atingido as metas. Mas nós somos ambiciosos e, por isso, estabelecemos uma meta de 10%, porque temos consciência que 2025 a nossa meta tem que ser, pelo menos, cumprir a regra N mais 3 e cumpri-la em setembro, de modo a conseguirmos certificar a despesa, que é assim que é avaliado o cumprimento da regra N mais 3. Relativamente à questão da linha de apoio para novas gerações, aquilo que o FEAMPA oferece é taxas máximas que estão previstas no regulamento, nós não poderemos dar mais para além daquilo que está previsto no regulamento, e essas taxas máximas foram aumentadas no caso dos investimentos para apoiar a aquisição de embarcações por jovens pescadores. No passado, essa taxa máxima era de 30% e tinha um valor máximo absoluto. Neste momento, no âmbito do FEAMPA, é de 40% e já há resultados, tímidos, mas há. Resultados que se prendem com o facto de nós já termos aprovadas e submetidas candidaturas que já ultrapassam aquilo que foram as candidaturas submetidas ao longo de todo o programa Mar 2020. E, portanto, continuamos a apostar no setor. Sabemos que a tutela tem outra ambição, designadamente para encontrar um estatuto de jovem pescador e está a trabalhar nessa área. É algo que será complementar àquilo que é a atividade do programa, uma vez que o programa, aquilo que financia, são os apoios de acordo com aquilo que é as medidas possíveis ser usadas no âmbito do FEAMPA. Penso que, grosso modo, respondi às questões. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos Silva Santiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu só uma questão muito, muito simples. O Sr. Deputado Pedro Frazão, que nos vem habituando sempre a estes tipos de intervenções, colocando, uma interpelação à mesa, colocando, em muitas das vezes, a idoneidade das pessoas em causa, nomeadamente em causa do Sr. Estado de Estado, eu agradecia que o Sr. Deputado Frazão distribuísse os documentos que tem em sua posse para nós, cada um dos grupos parlamentares, poderem fazer uma análise. Também fazemos a nossa crítica em relação àquilo que ele levanta, porque era importante que se distribuísse e que não ficasse apenas nas mãos do Sr. Deputado, que faz aqui a acusação. Eu gostava que fosse distribuído a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço a palavra para uma interpelação à mesa. Eu penso que temos que ser regimentalistas e esclarecer a mesa.
Muito bem.
A figura regimental em que estamos a falar, até para a contabilização do tempo. Eu queria responder ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata que tem que trabalhar. Todas estas informações estão disponíveis, nomeadamente no portal Base, onde estão todos os ajustes diretos contratados pelo Governo. Estão disponíveis também na comunicação social, nomeadamente na página de candidatos. Não sei se tem condições para falar ou se o Sr. Deputado.
Sim, Sr. Deputado, pode terminar. Vamos tentar conseguir ouvir-nos todos. Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Frazão, quer terminar?
Sim, quero. Para que conste também que nesta audição não foi o Chega que fez nenhum tipo de perturbação, nem nas intervenções, nem agora nas interpelações à mesa. Portanto, o Dr. Pedro Gonveia Alves foi candidato a presidente do Conselho de Administração do Montepio Geral, Associação Mutualista, ao quinquénio 22-25,
que
está disponível também na internet. O Dr. Pedro Alves saiu do Montepio Crédito após a auditoria.
Penso que uma interpelação à mesa é sobre a condição dos trabalhos, sobre o que se passa. Não é para voltar. Não, o que eu lhe pedi era que não repetisse a intervenção inicial.
Sim, era para pedir à mesa que informasse, que respondesse à pretensão indicada pelo grupo parlamentar do PSD, que tem que trabalhar porque tudo o que eu disse aqui é público e, portanto, é uma questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Os seus senhores deputados ou a sua assessoria a pesquisar aqui.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Tenho que fazer, Sr. Presidente, tenho que o fazer por uma simples razão. Isto só prova, evidentemente, que aquilo que nos vem habituado é constantemente a colocar a individualidade das pessoas em causa e não é capaz de distribuir os documentos a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Ficaram registadas as intervenções de todos. Acho que agradecemos todos a presença. Srs. Deputados, penso que agradecemos todos a presença da doutora Dina de Ferreira e os esclarecimentos que aqui prestou. E acho que isso é que é importante para todos nós. Muito obrigada a todos.
Obrigada pela oportunidade.